Me faz imaginar, procuro a forma de enxergar nós dois chegando em algum lugar. Ah, se a gente um dia amanhecer, se sonho pode acontecer, e se o coração responder, o amor é como um pedacinho de céu. Sou todo love, love, são lábios de mel. Ah, esconder você, onde é que foi parar? Por que será, amor? É onde eu queria estar com você.
Coração. não é bola de cristal. Tem que banalizar quem passa no visa, quem faz a divisa, quem fica de cima e não vê, fica de cima e não vê. Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Yeah. Aniquila, aniquila o sofrimento da família, a energia da família, 100% positiva. Não esqueça que tem poder para mudar o mundo. Você tem poder para mudar o mundo. Que é superficial, vai ficar mais profundo. Pra se ver, pra flutuar. Pra flutuar, pra flutuar, pra flutuar.
Rede Excelsior. Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
To dias, os carros passam contra todos e contra ninguém. O vento quase sempre, nunca tanto diz: estou só esperando o que vai acontecer. Eu tenho pedras nos sapatos, onde os carros estão estacionados, andando por ruas quase escuras. Gasolina e alho diesel por toda a plataforma, toda a plataforma, por toda a plataforma. Você não vê a dor,
Notícias.
Los Angeles, nos Estados Unidos, se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de 2028, marcando uma contagem regressiva de exatamente 2 anos para o início do evento. A cerimônia de abertura está agendada para o dia 14 de julho e promete recolocar o país no centro das atenções do esporte mundial. Esta será a terceira vez que a cidade angelina recebe o maior evento esportivo do mundo, igualando-se a Paris em 1924 e 2024, além de Londres, que sediou em 1908, 1948 e 2012, como as únicas anfitriões de 3 edições dos Jogos. Los Angeles já sediou as Olimpíadas em 1932, e 84. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, anunciou ainda em 2023 a inclusão de 5 novos esportes no programa. O flag football e squash farão suas estreias olímpicas. Lacrosse, baseball e cricket também foram adicionados, totalizando 35 esportes e 351 medalhas em disputa. O Coliseu será um ponto central nas cerimônias de abertura e encerramento. Na abertura, ele vai atuar como um co-anfitrião, junto com o moderno SofaStadium. A cerimônia de encerramento está marcada para o histórico Coliseu. A campanha do time Brasil na Olimpíada de Paris em 2024 foi a segunda melhor da história do país, com 20 medalhas conquistadas, apenas uma menos que em Tóquio 2020. Já para Los Angeles 2028, o Comitê Olímpico do Brasil não vai divulgar a expectativa de medalhas. Agência Rádio Web com informações das Olimpíadas, Daniela Esperon.
Guardião FM.
Musical.
Conectada em você. Guardião FM. 106.1.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Cardeal FM 106.1.
Administrativo e econômico da colônia. Por isso, quando a igreja decidiu organizar sua presença no país, a escolha foi natural. A diocese, criada em 1551, não atendia apenas a cidade, mas todo o território brasileiro. Na prática, isso significa que toda a vida da igreja no Brasil começava ali. Decisões, orientações e organização religiosa partiam de Salvador. Mais do que um ponto geográfico, Salvador se tornou o coração da fé no país.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7. ZYV
649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM.
106,7
megahertz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Cinco horas e quatro minutos. Sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Eu sou João Tran e vamos aos destaques do dia. Bruno Reis comenta sobre operação que envolveu secretário de sua prefeitura. E também, minha gente, tem mais informações. Copa do Mundo, um olho cai e outro lá. Está acontecendo agora, intervalo da partida. Inglaterra e Argentina 0-0. Começa neste sábado a operação assistida do VLT. E no segundo bloco tem também entrevista. Nós vamos conversar com um dermatologista para falar dos cuidados com a nossa pele. Mesmo no inverno, nós temos que ter cuidados, viu? É saúde, é política, é tudo que você precisa saber a partir de agora no seu É Notícia. 5 horas e 5 minutos. Sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Eu sou João Tran. Fazer companhia a você em mais uma tarde aqui na nossa Rádio Excelsior da Bahia. Vamos juntos até 6 da tarde com tudo aquilo que você precisa saber. Estou esperando, claro, a sua interação no nosso chat do YouTube, Rádio Excelsior da Bahia. Se inscreva lá também, viu, no nosso canal. Também participe das nossas redes sociais, arroba João Tran no Instagram, é o meu, com dois M's no final. Arroba Rádio Excelsior é o da nossa 106.7 e arroba Cardial FM é da nossa 106.1. Estamos em rede, viu, que alegria ter você também da Cardial FM, você da Rádio Excelsior da Bahia. Sempre bom fazer companhia, trazer as principais informações, ter essa missão, minha gente. Há 84 anos, a Rádio Excelsior, a voz do Senhor do Bonfim, faz essa missão, que é entrar na casa dos baianos, no seu rádio, no seu carro, aonde você estiver. É muito bom ter você aqui conosco. Vamos para as informações do dia, porque assunto não falta no nossa notícia. Um dia após as mudanças no comando da Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, publicou um decreto ampliando as atribuições da nova titular da pasta, Cláudia Nascimento Cavalcante. A medida foi oficializada no Diário Oficial do município nesta quarta. O decreto delega ainda à secretária a competência agora para representar o município na assinatura de convênios, contratos, transações, acordos e por aí vai. A autorização também abrange a formalização de termos aditivos e rescisões contratuais. Vamos seguir ainda neste caso tratando desse assunto, porque 5 empresas investigadas pelo Ministério Público da Bahia firmaram juntas pelo menos 321 milhões de reais em contratos com a Prefeitura de Salvador. Isso entre 2015 e julho de 2026. O período abrange as gestões do ex-prefeito Assemi Neto e do atual prefeito Bruno Reis. As companhias são alvos agora de operação de fraude em licitação, direcionamento de contratos públicos e superfaturamento. A informação foi divulgada pela coluna de Milena Teixeira do portal Metrópolis. Inclusive, o prefeito de Salvador se manifestou sobre o caso. Vamos ouvir o que Bruno Reis afirmou após a investida do Ministério Público da Bahia em uma de suas secretarias, que culminou na exoneração do Luciano Sandes, atual secretário, anterior secretário das Prefeituras Bairros e Articulação Comunitária.
Agradecemos ao Ministério Público pela apuração. Há muito a Prefeitura já vinha em diversas batalhas, seja administrativas, penalizando essas empresas, rescindindo contratos, aplicando multas. Estávamos na iminência de decretar a idoneidade para que elas ficassem possibilitadas de contratar com o município. Diversas batalhas judiciais que a gente trava para contratação dessa empresa, inclusive sob pena de prisão de servidores. Amanhã estamos pedindo à justiça que amplie os efeitos da sentença proferida, determinando o encerramento de todos os contratos, todos eles sejam cancelados e suspensos eventuais pagamentos futuros. Portanto, o Ministério Público prestou um serviço à cidade. Em relação aos servidores envolvidos, quem tiver culpa, depois do devido contraditório e ampla defesa, eu digo isso, vale para todos, sejam servidores nossos, sejam servidores do Estado, sejam esses ou aqueles envolvidos nessa ou naquela operação, depois de poderem ter o direito de defesa, caso cometam alguma ilegalidade, que seja cumprida o que determina a lei.
Pois é, o prefeito Bruno Reis comentando deste caso, afirmando que já vinha tentando tratar esta empresa, estava de olho nos acontecimentos. É, o que tem sido pontuado também é que ele comentou que já sabia que tinha irregularidades em sua gestão. Nesses contratos estavam sendo firmados. Mas agora o Ministério Público chegou. Importante apurar como um todo este caso, que chegue na raiz do problema. Não é apenas uma mudança em nome de secretariado que vai alterar esta dinâmica, muito pelo contrário. Inclusive, minha gente, ainda na política, mas indo agora para a política nacional, a campanha do senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ligou alerta diante da divulgação de uma foto com Luiz Felipe Machado, conhecido como Sicário. Ele era o homem encarregado por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para praticar ameaças e ações violentas contra desafetos e pessoas que fossem contra os interesses da instituição financeira. Mourão morreu em 6 de março de 2026, por exemplo, sob custódia da Polícia Federal, depois de ser preso da Operação Complice, que investiga Daniel Vorcaro. Segundo a PF, ele tirou a própria vida na cela. É, minha gente, é um caso que chama a atenção, porque não é apenas aquelas crimes de colarinho branco, como convencionou ser chamado, sei, lavagem de dinheiro, tráfico de influência do Banco Master. Mas é também casos de ameaças físicas, violência, que nós vamos percebendo. E o que noticiamos, todos os lados estão envoltos neste caso. Daniel Vorcaro não tinha preferência, não. Daniel Vorcaro sabia se relacionar muito bem. E Brasília não fez nenhuma meia-culpa, nenhuma dificuldade ética de participar dos esquemas. Independente de partido, todos os caminhos levam a Daniel Vorcaro. Ainda na política, a Justiça Eleitoral Baiana mandou a plataforma Facebook Serviços Online do Brasil remover 2 vídeos publicados pelo perfil anônimo Lauro na Veia Oficial na rede Instagram. Perceba, minha gente, a política, eleição chegando, e eleição chegando ácida, eleição chegando podre muitas vezes, nas suas piores camadas, com mentiras, fake news. As publicações faziam ataques à ex-prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, e foram denunciadas pelo diretório estadual do MDB. De acordo com a representação feita pelo partido, o perfil teria sido criado com a finalidade de divulgar conteúdo ofensivo contra a pré-candidata a deputada federal nas eleições deste ano, além de outros políticos do grupo. As postagens, frisou a agremiação, são marcadas por montagens, conteúdos produzidos por inteligência artificial e notícias falsas. Perigo essa inteligência artificial chamando atenção, abrindo o olho, eleição batendo na porta. Isso vai ganhar cada vez mais destaque no nosso dia a dia. A Justiça Eleitoral precisa estar atenta. Argentina e Inglaterra 0-0 por aqui, viu? Jogão acontecendo pela semifinal da Copa do Mundo. Vamos ver quem é que vai para a final, minha gente, na Copa do Mundo com a Espanha. Espanha, entre Inglaterra e Argentina. Inglaterra fazendo um bom jogo, inclusive a Argentina começou meio travada, mas com a sua velocidade, com a última Copa do Mundo, inclusive, de Lionel Messi, fazendo um jogo importante, minha gente. É isso aí, qualquer novidade, qualquer gol que sair, a gente noticia aqui no nosso É Notícia. Olha, informação importante, viu? O superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, Roberto Alcântara de Souza, explicou como funciona o decreto de estado de emergência no quilômetro 604 da BR-324, ali próximo à altura de Simões Filho, ou seja, na saída de Salvador, impactando muito a saída de Salvador. Então é bem pertinho, é praticamente na nossa região metropolitana, causando nesses dias todos trânsito intenso. Inclusive, com essa chuva acontecendo, dificulta ainda mais tanto os serviços de restauro quanto também o próprio trânsito, né, que tem sido constante ali no local, infelizmente. Em entrevista ao programa Conexão Popular, o gestor falou sobre as etapas do processo. A cratera se abriu no dia 7 de julho e o trecho da rodovia sofreu uma interdição parcial e foi liberado no dia seguinte após cerca de 24 horas de bloqueio. No entanto, nada resolvido. No dia 9, a pista cedeu novamente e abriu uma nova cratera. Causou interdição nos dois lados da via. É o retrato, minha gente, do mau cuidado, da má gestão herdada pela Via Bahia, que continuou pelo DENIT, uma situação que não se resolveu e que agora tem foto, agora tem uma imagem muito clara. Toda a Bahia pode ver a cratera na nossa BR-324, toda a Bahia sofre com isso, os nossos carros sofrem com isso. Que triste, né, a gente acompanhar, e agora com um grande símbolo dessa crise como um todo, bem na porta de Salvador. As equipes, segundo o DENIT, estão atuando incansavelmente na restauração do pavimento. Mesmo com a interdição parcial, o tráfego segue pelas faixas da direita, que permanecem liberadas. Agora, com o decreto de estado de emergência, ajuda a acelerar, e assim a gente espera, o processo de recuperação da via, uma das principais ligações da capital baiana com o interior do estado. Vamos seguir com mais informações, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu manter o publicitário Sidônio Palmeira à frente da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM da presidência. Isso durante a campanha de reeleição. A informação é da coluna de Lauro Jardim, do jornal Globo. Existiu o debate se teria alguma possibilidade de Sidônio sair, se ausentar, para atuar especificamente na comunicação da campanha. No entanto, Sidônio deve seguir no cargo, deve seguir no comando da Secretaria de Comunicação Social. Sidônio alterou, mudou a cara do presidente Lula. A gente sabe que ainda tem uma dificuldade da esquerda de se comunicar, isso é uma engrenagem, algo muito maior do que apenas uma gestão. Mas ainda o governo Lula sofreu com críticas de sua comunicação, claro. Mas isso era mais presente no início da gestão do presidente Lula. Uma época em que teve a questão do Pix, por exemplo. Uma época em que Nicolas Ferreira conseguiu e a direita conseguiu capitalizar isso muito bem. E desde quando Sidônio chegou, fatores mudaram. Como, por exemplo, o tarifaço, que o presidente Lula conseguiu angariar a popularidade a partir disso. E por aí vai. Sidônio segue, então, na liderança da SECOM, enquanto o marketing eleitoral foi escolhido para Raul Rabelo, nome indicado pelo próprio Sidônio Palmeira. Raul Rabelo, inclusive, é natural de Salvador, possui ligações familiares com a Bahia. Ele é filho do advogado eleitoral Vandilson Costa, que foi deputado estadual na Constituinte na Bahia. Rabelo também é sobrinho do ex-vice-prefeito de Guanambi, Hugo Costa, e do vereador Paulo Costa, do PCdoB, no mesmo município. E agora, na Copa do Mundo, gol da Inglaterra, deixando os sul-americanos a ver navio, minha gente. O número 18 foi quem marcou o gol da Inglaterra. 1-0 por lá, viu? 1-0 na semifinal da Copa do Mundo. Gordon Anthony Gordon, número 18, marcou em um cruzamento. Ele estava lá na área e marcou certeiro, 1-0 para a Inglaterra na Argentina. O jogo estava pegado, né? Pode ser que seja fatal essa pequena vantagem que a Inglaterra abre. Estamos apenas nos 10 minutos do segundo tempo. Lá na Geórgia tem muito o que acontecer ainda, mas a Inglaterra sai na frente. Os europeus estão indo. Inglaterra está louca nessa Copa do Mundo, fazendo uma festa bonita demais com o cântico de que o futebol está voltando para casa, né? Eles que ganharam, eles que inventaram o futebol, ganharam nas primeiras Copas do Mundo e nunca mais conseguiram voltar a fazer um título mundial. Estão em fervorosa com, inclusive, a música cantada por eles, Wonderwall, que se torna a segunda música mais tocada no mundo neste período de Copa do Mundo, a partir da plataforma Spotify. Essa música virou o hino da seleção inglesa. É um clássico, inclusive, do Oasis. Voltou a figurar entre as músicas mais ouvidas do mundo. E o Wonderwall é uma faixa que tem muita relevância, é claro. Mas o vocalista da banda, Oasis, afirmou não torcer para a Inglaterra nessa Copa, viu? Ele disse que vai torcer para... Ele é torcedor da Irlanda, na verdade, apesar de ser inglês. Ele sempre torceu pelo Manchester United. Viu seu time sempre sofrer na Premier League. Todos os outros ingleses fazerem zoação do seu time. Então ele disse que, apesar da sua música ser a voz dessa caminhada da Inglaterra até agora a final, porque vai vencer na Argentina de 1-0, ele não torce para a Inglaterra nesta semifinal. Qualquer novidade a gente traz aqui no nosso notícia, viu, desse jogão. Mas vamos seguir com mais informações. Vamos ouvir agora, minha gente, o nosso João Vilas Boas. Ele é que é nosso colunista de política de toda semana, cientista político, trazendo sempre os bastidores e a leitura do cenário eleitoral. Tá quente, mais uma semana quente na política, e o nosso João Vilas Boas vem com os desdobramentos. Já a gente traz João Vilas Boas. Estamos aqui com um problema no áudio, mas claro que o nosso colunista já envia também sua participação. A Copa de Futebol FIFA Feminina 2027, já que o Brasil não foi tão bem na masculina, a gente já virou a página. Será aqui no Brasil? Salvador será a cidade sede? Eu estarei lá presente, com certeza. E essa movimentação não será boa apenas no futebol, mas também deve injetar 8 bilhões e 800 milhões de reais na economia, gerar 73 mil postos de trabalho e renda, gerando então 4,5 bilhões e meio para os cofres, arrecadando então em tributos 928 milhões de reais. A estimativa é do mapeamento nacional, ou seja, não é um dado apenas aqui para nossa Salvador, é um dado para o país, mas a estimativa é da Embratur. A Copa do Mundo Feminina tem como um dos maiores eventos esportivos já realizados no Brasil. A gente teve o Pan-Americano no Rio de Janeiro, a Olimpíada no Rio de Janeiro, a Copa do Mundo, que Salvador também foi sede. A Olimpíada de Salvador foi sede também de alguns jogos de futebol, inclusive. Mas será uma dessas grandes, um desses grandes eventos que será realizado entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano. E claro que a gente vai fazer a cobertura completa, nosso de olho na bola, com certeza vai estar de olho na bola dessa Copa do Mundo também. Agora sim, restabelecido, vamos ouvir o nosso João Vilas Boas, colunista político de todas as quartas-feiras.
Olá, ouvintes, excelente tarde. Aqui quem fala é o cientista político João Vilas Boas. Hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2026, como de costume, trazendo a nossa coluna política semanal. E ao contrário da Copa do Mundo, que já está caminhando para o encerramento, a política e as eleições, sobretudo, estão só começando. Durante quase 3 anos, nós percebemos que o governo Lula viveu um problema que parecia difícil de ser contornado. A economia apresentava indicadores positivos, o desemprego caía, mas o brasileiro continuava dizendo que a sua vida não melhorava. E na política existe uma diferença enorme entre economia real e percepção econômica. Se o cidadão entra no mercado e continua assustado com o preço da carne, do café ou do arroz, pouco importa para ele que o PIB cresceu ou que a inflação caiu. E foi exatamente esse descompasso que desgastou Lula durante boa parte desse seu terceiro mandato. O governo comunicava números de forma fria, mas o eleitor sentia o bolso. Nos últimos meses, porém, o Planalto mudou completamente a estratégia. Em vez de apostar em grandes indicadores econômicos, passou a lançar medidas que o cidadão percebe quase que de maneira imediata. Primeiro, veio o programa Desenrola 2.0. O governo entendeu que milhões de brasileiros não estavam apenas ganhando pouco. Estavam, na verdade, sufocados por dívidas. E renegociar essas dívidas significa devolver crédito, aliviar prestações e dar a sensação de que a vida voltou a andar. Depois veio a discussão sobre o fim da escala 6x1. Perceba que a proposta nem está totalmente implementada, mas ela produz algo muito importante na política: expectativa. Quem trabalha 6 dias por semana começou a imaginar uma rotina diferente, mais tempo com a família e mais qualidade de vida. Expectativa positiva também gera aprovação. Na sequência, apareceu também a ampliação do imposto de renda isento para uma faixa etária de pessoas que ganham até R$5.000. Talvez o efeito financeiro não seja tão grande para todos os públicos, mas o efeito psicológico é poderoso. O trabalhador passa a enxergar que uma parte maior do salário fica no próprio bolso. Essas 3 medidas têm uma característica em comum. Nenhuma, absolutamente nenhuma das 3, fala de economia de uma forma abstrata. Todas elas conversam diretamente com a vida das pessoas. É como se o governo tivesse deixado de falar para economistas e começado a falar para aquele que paga o boleto. Isso ajuda a explicar por que Lula voltou a crescer nas pesquisas. Não porque os problemas simplesmente desapareceram, mas porque parte do eleitor passou a sentir que alguma coisa começou a mudar. Agora, existe um segundo aspecto nessa coluna que merece atenção. Se essa tendência continuar pelos próximos meses, a eleição pode deixar de ser apenas competitiva e passar a colocar Lula numa situação muito confortável, inclusive abrindo espaço para uma vitória ainda no primeiro turno. Mas isso depende também do adversário. Hoje, Flávio Bolsonaro ainda não conseguiu ampliar sua candidatura para além do eleitor bolsonarista mais fiel. Seu principal discurso continua sendo o enfrentamento ao STF. E aí é que surge uma pergunta fundamental. Essa pauta mobiliza quem já é de direita? Sem dúvida. Mas ela convence o eleitor que ainda está em dúvida? E os dados da pesquisa Quest apontam justamente isso. Flávio caiu 20 pontos em 2 meses na direita não bolsonarista, nos menos radicais. Nós sabemos que existe uma diferença muito grande entre manter uma base unida e conquistar novos votos. O eleitor mais fiel ao bolsonarismo enxerga decisões do Supremo Tribunal Federal como fruto de perseguição política. A recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proíbe Flávio de visitar o seu pai por 90 dias, reforça essa narrativa que fortalece a militância e mantém vivo esse sentimento de injustiça. Só que a eleição presidencial, ela costuma ser decidida pelo eleitor moderado, aquele que não acorda pensando no Supremo. Ele acorda pensando na prestação do carro, na conta do supermercado, no emprego e na segurança sua e da sua família. E se o presidente Lula continuar conseguindo ocupar justamente esse espaço do cotidiano, do dia a dia, enquanto a oposição permanece concentrada em um conflito institucional, o debate tende a caminhar para um terreno muito mais favorável ao presidente. No fim das contas, e nós temos dito isso de forma constante, A disputa de 2026 talvez esteja sendo definida por uma pergunta muito simples. O eleitor vai votar pela indignação ou pelo seu bolso? Historicamente, quando essas duas forças entram em conflito, o bolso sempre costuma falar mais alto. O nosso próximo encontro, como você já sabe, é na quarta-feira da semana seguinte. Até lá e um forte abraço.
É isso aí, nosso João Vilas Boas, sempre com ótimas informações e também análise da nossa política. Lembrando, minha gente, que a partir deste sábado, o veículo leve sobre trilhos, o VLT, iniciará sua operação assistida. O embarque e desembarque de passageiros neste trecho, entre estação Calçada e Parada Lobato. As viagens também ocorrerão nos dias 1º, 15 e 29 de agosto. São etapas operacionais, testes do sistema. E durante o percurso, o VLT sairá dessa estação Calçada, o sistema VLT de Salvador, região metropolitana, chega nessa nova fase e claro que os voluntários precisam estar lá presente. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Eu tenho entrevista com o dermatologista para a gente falar dos cuidados com nossa pele. Fica com a gente.
Você está ouvindo É Notícia.
Deseja colo, palavras amenas. Precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os tornem perfeitos. É triste ver esse homem guerreiro, menino, com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra. Dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, 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 não dá pra ser feliz. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os tornem refeitos. É triste ver esse homem guerreiro, menino, com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra. A dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castra seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho. Sem o seu trabalho, um homem não tem honra, sem a sua honra.